Mais uma live de saúde da Baster.com. Hoje, quarta-feira, 6 de novembro de 2024, meio-dia, horário de Brasília. E estamos começando mais uma vez, como todas as quartas-feiras, né? Vamos ver só se está funcionando. Tá, muito bem. É, funciona, fico feliz. Então, como eu estava dizendo, mais uma live de saúde, como todas as quartas-feiras nós temos aqui na Baster.com. É, vocês podem acompanhar normalmente com o Paulo, nosso psicólogo da área de saúde da Baster.com, ou comigo, Mauro Jasmin. É, trazemos sempre um tema, um assunto, algo referente à saúde, pode ser saúde mental, saúde física, saúde social, saúde, enfim, qualquer tipo de saúde, tudo relacionado com saúde, nós falamos aqui para você. E hoje vamos falar sobre maluquice no treino. É, exatamente isso. Vocês acostumam com o pessoal fazendo coisas fora do. Não vamos chamar de maluquice, vamos falar fora do convencional, né? Em vários treinos, e normalmente tem uma discussão muito grande se aquilo é válido, se não é válido, se é bullshit, se não é, se funciona, se não funciona, enfim. Então, hoje vamos dar umas ideias de variação de treino que são não são as convencionais, né? Eu fiz uma live outro dia sobre treinos, mas variação de treinos, mas dentro do convencional, né? Como que podíamos variar, por exemplo, o tempo de treino em relação à intensidade, ou o número de séries, na musculação, por exemplo, em relação ao descanso, em relação à carga, em relação à repetição, ou a intensidade do treino cardio, em relação ao descanso que você deve dar, dependendo do treino. Você vai correr uma maratona no dia. Você não vai no outro dia fazer um treino, você vai descansar. Mesmo que faça um treininho, vai ser um treininho bem leve, uma recuperação, assim. Então, falamos sobre isso. Hoje vamos falar de treinos diferentes, né? Que chamamos de maluquice no treino. Vamos falar sobre musculação, vamos falar sobre cardio também. Uma coisa muito importante é que esse tipo de treino, esses tipos de treino que nós vamos descrever hoje aqui para vocês, são treinos que a gente não deve fazer todos os dias, não deve ser nosso treino básico, deve ser uma variação de treino. Por quê? Porque são treinos que não seguem um mainstream de treino normal. Então, você pode fazer o treino e ter até uma sobrecarga de treinamento fazendo esse tipo de treino. E, por outro lado, também, pelo tipo de treino ser bem diferente, você pode até não desenvolver o suficiente fazendo esses tipos de treino. Mas esses treinos são ótimos, dependendo do caso, logicamente, cada pessoa vai se sentir melhor com o tipo de treino, um tipo de atividade física, um tipo de programação, né? Mas esses treinos são ótimos para dar uma variada de vez em quando, fazer um por semana, por exemplo, um por mês. Alguma coisa assim, né? Eu queria só o feedback. Ah, já vi aí o Brad, eu ia pedir o feedback de vocês para saber se está bom, mas o Brad já chegando aí na área. Boa tarde, galera. Estacionou aí o possante, o Brad, para assistir aí, ou está dirigindo, escutando a live junto com seus passageiros. Boa tarde, o Brad. Tudo ok, muito obrigado. Eu ia pedir o feedback, mas já vi que... Ah, hoje está de folga? Maravilha. Muito bom. Hoje eu não estou de folga. Estou trabalhando desde cedo e a voz está até meio esquisita, assim, com uma voz mais tenebrosa. Mas feliz aí, Obrad, que você começou a acessar Baster.com e, enfim, e está participando bastante, principalmente dessa área de saúde, né, que é onde eu atuo mais. É sem passageiros, deixa eu ver. Ah, beleza. Então hoje é atenção total e irrestrita para a live. Beleza, vamos começar então aqui o nosso assunto específico, né? Então, maluquice no treino. Maluquice não entenda como algo que seja. É só algo fora do padrão, tá? Para vocês não acharem, pô, o Mauro tá passando treino maluco para a gente, não é isso, né? E eu não passo treino para para ninguém aqui na live, eu dou ideias, né, para melhorar a saúde de vocês. Vamos falar sobre treinos diferentes de musculação, treinos diferentes de cardio, né? E lembrando, novamente, vou repetir isso várias vezes na live, que esses treinos não devem ser feitos como o mainstream de treino, né? Não deve ser feito isso, você fazer todo dia esse tipo de treino, porque normalmente ou puxa demais ou não vai ser adaptável a um programa de treinamento a longo prazo, né? Eobrad, vem me ajudando muito tudo isso. Grato demais a você, Baster, Paulo e a comunidade. Pô, eu fico feliz, Eobrad. Já ganhei meu dia. Sério, quando eu falo ganhei meu dia, é verdade, porque o que mais dá retorno para quem trabalha com saúde, acho eu, pelo menos para mim, né? O que mais dá retorno é a gente poder ajudar alguém a ter mais saúde, a ter uma vida melhor, a aproveitar, né, esse espaço de tempo que a gente gasta desde que a gente passa, né? Gasta não, né? Que a gente aproveita, passa desde que a gente nasce até que a gente deixa essa vida aqui. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar do primeiro aqui. Está escrito supino, crucifixo, flexão. Isso aqui são só pontos para me lembrar, não exatamente isso, tá? Então, supino, crucifixo, flexão poderia ser, por exemplo, outro tipo de conjunto de exercícios, né? Aqui são exercícios de peitoral. Então, a primeira ideia de fazer uma maluquice no treino é juntar, por exemplo, dois ou três exercícios do mesmo grupo muscular e fazê-los seguido até a exaustão. Então, aqui eu estou falando supino, crucifixo, flexão para peito, mas para costas, por exemplo, poderia ser uma puxada no pulei alto, né? Uma remada e um crucifixo inverso, por exemplo, né? Poderia ser isso, botar os três juntos. Né? Se fosse de bíceps, poderia ser uma rosca direta com a barra, uma rosca alternada com halter e uma rosca bíceps na máquina, ou até no pulley alto, fazer aquela rosca bíceps com os cotovelos mais altos aqui, né? Na altura da cabeça, puxando no pulley, um puxador regulável. Poderia ser isso também. Estou dando ideia. Se fosse de tríceps, por exemplo, poderia ser um tríceps no banco com a barra, poderia ser um tríceps no pulley e poderia ser uma flexão de braço com os cotovelos grudados nas costelas, fazendo flexão que trabalha bem tríceps também. Então, são algumas ideias. Agora, como que a gente faz isso? A gente tem que tomar alguns cuidados. Então, você, por exemplo, começar com flexão de braço e terminar com supino, talvez não seja muito indicado. Por quê? Porque o supino, se você trava no supino, a barra vem no seu peito. Aí você fica, entre aspas, preso. Esses exercícios são bons fazer quando com amigos, né? Fazer com alguém treinando junto, com o personal, ou pedir o professor da academia para ajudar, ou alguém, porque esses treinos são bem, bem pesados, né? Mas, por exemplo, nesse caso aqui, o supino não seria uma boa ideia para terminar. Porque se você não consegue mais levantar o supino, como você está fazendo três exercícios seguidos, sem descanso, sem repouso entre eles, se você para com a barra no meio, a barra vem no seu peito. Então, eu coloquei flexão de braço aqui por último, porque o máximo vai acontecer, se você está embaixo, não consigo subir, se você está no chão mesmo, tudo bem, né? Está aqui, ó, tijolo de barro, Eurotreine neles, Eurotreine, isso aí, Eurotreine. Isso aqui está mais para um treino. A brasileira do que para o treino europeu. Mas é isso aí. Treino é treino em qualquer lugar do mundo. Se a gente faz, tá bom. Melhor feito que não feito. Ou que perfeito. Então, no caso, no supino, você pode colocar um peso pesado, né? Você pode colocar o peso que você faz um supino normal. Então, você faz algumas repetições de supino. Quando não aguenta mais, bota o supino no suporte, já deixa os halteres do seu lado, pega os halteres para fazer o crucifixo, faz o crucifixo, quando não aguenta mais, deixa os halteres no chão já rola para o chão e faz flexão de braço. Logicamente que dependendo da quantidade de peso, né, da carga que você fizer no supino, da carga que você fizer no crucifixo, a flexão de braço pode até que seja que você nem consiga fazer uma. Então tem que tomar cuidado com as cargas também e o número de repetições. O melhor, o mais legal para fazer esse tipo de treino é colocar mais carga e fazer menos repetições. Por quê? Porque você coloca mais carga no supino, vai fazer, sei lá, quatro, seis repetições, não aguenta mais. Aquele tempinho de você pegar o halter, deitar no banco de novo e fazer o crucifixo, você está dando uma descansada geral, não na musculatura, mas na musculatura vai ser uma descansada de 10 segundos, mas uma descansada geral, né? E para flexão, a mesma coisa. Agora, se você bota o supino, faz 20 repetições, depois crucifixo, 20 repetições. Primeiro no supino, 20 repetições, vai queimar o peitoral. Quando for para o crucifixo, vai estar muito difícil de fazer e você já vai estar muito cansado, de forma geral, né? Cansaço geral, batimentos muito acelerados, frequência respiratória acelerada também. Então vai ser mais difícil. Esse treino a gente normalmente faz com uma carga mais alta, com menos repetições, tá? Brandon Lee, estamos na área. Buenas tardes a todos. Hoje, Brandon Lee, good afternoon to everybody. Eu estou no fuso horário diferente de você hoje, Brandon Lee. Eu, Brad, eu geralmente coloco carga e faço umas 6, 7 repetições e depois abaixo o peso ou vou até falhar 3 sets. Isso eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco não, vou falar agora mesmo, que é o próximo ponto aqui, o segundo ponto. Então, o primeiro ponto seria o quê? Três exercícios, dois ou três exercícios do mesmo grupamento, sem intervalo, quer dizer, um intervalo mínimo para você deixar a barra de supino, por exemplo, e pegar os halteres para fazer crucifixo, ou deixar os halteres no chão e para o chão fazer a flexão de braço, né? Então, o tempo mínimo possível de intervalo entre esses exercícios, fazer três exercícios seguidos. Eu faria assim também, como você falou, o Brad, seis, sete repetições, quatro, cinco, né? Mas esse que você falou de baixar o peso, o Brad, é o segundo ponto aqui que eu estou falando, é baixar peso quando cansa. Um golinho d'água para relaxar a garganta. Vamos lá para o segundo ponto. Eu fiz cinco de cada um. Se tiver alguma ideia, pode dar também, tá? Então, baixar o peso quando cansa. Isso seria o mesmo exercício, não seriam três exercícios diferentes. Seria, por exemplo, o mesmo exercício. Esse é bom fazer em máquina. Em máquina é mais fácil. Dá para fazer também supino, mas aí você precisa de dois amigos, um de cada lado. Para você não aguentar mais o peso, bota a barra do supino, eles tiram uma anilha de cada lado, por exemplo, e você continua fazendo, né? Mas esse aqui, esse segundo ponto, é legal fazer na máquina, é mais fácil e mais seguro. Então você vai baixando o peso quando você cansa. Então, assim como o Brad falou, vamos colocar que foi na máquina de remada, né? Para as costas. Então o Brad foi lá, colocou um peso alto que ele consiga fazer só 6, 7 repetições. Então ele vai, uma, duas, quando está lá na sexta repetição. Na sexta repetição, quase não aguenta. Na sétima, vai só até a metade. Beleza. Deixou a pegada da máquina, foi lá, pegou o pininho e baixou duas placas, por exemplo, duas ou três placas, depende, né? Depende da placa, depende de como você esteja fazendo. Aí o Eubrad falou, foi lá, pegou o handle do aparelho de novo, fez mais quatro, cinco repetições, aí não aguentou mais, deixou o handle, foi no pininho, subiu mais dois, três plaquinhas e fez. Mas você fazendo isso duas vezes, você reduzindo o peso duas vezes, ou fazendo, ou melhor, fazendo com três pesos diferentes, né? Três cargas diferentes, a mais pesada no começo, lógico, e depois as mais leves, você só precisa baixar umas duas vezes. Mais que isso, você não consegue. Esse treino especificamente, esses dois treinos, quer dizer, que nós falamos aqui, são treinos muito bons para resistência à força. O que seria isso? Por exemplo, quando você começa a fazer musculação, você faz um exercício de perna, por exemplo, né, de quadríceps. Um exercício de quadríceps, você faz lá X repetições, três séries. Você não aguenta fazer três exercícios de quadríceps porque você não tem resistência à força, aquela força que você está utilizando quando você começa a fazer musculação. Com o tempo, você vai desenvolvendo mais resistência àquele trabalho contra resistência, né, que é o trabalho. Um trabalho de força qualquer, ou trabalho de definição, ou trabalho. Até não queria repetir mais uma vez resistência, mas tem que repetir que é isso mesmo, né? Então você não aguenta fazer aquele trabalho muito tempo. Então, esse tipo de treino aqui, para fazer de vez em quando, não todos os dias, com todos os grupamentos musculares, com todos os exercícios, né? Para você fazer de vez em quando. Ou fazer cada dia, por exemplo, um dia faz um de peito assim, outro dia faz outro de costas assim, outro dia faz outro de quadríceps assim, outro dia faz outro de panturrilha assim, por exemplo, né? Não o treino todo, todos os exercícios assim. Você ajuda, você está ajudando o seu corpo a ganhar a resistência ao trabalho de força, né? Então, tanto esse primeiro, que é pegar três exercícios do mesmo grupamento, faz seguidos, aí dá um descanso. É bom, né, para fazer de novo, ou esse segundo, que é ir baixando peso, você vai tá trabalhando força e está trabalhando resistência também, né? Brandon Lee, eu já me ferrei num treino de HIIT, que tinha flexão, que é aumentando as quantidades de cada série. No final, tudo beleza, mas no dia seguinte vem inflamação braba no ombro e um mês sem forçar. Por isso, o que o Brandon lhe falou é mais uma razão pela qual eu não indico, não, eu não estou indicando vocês fazerem esse tipo de treino. Eu não estou dando indicação para todos vocês fazerem esse tipo de treino. Eu estou dando ideia para alguns de vocês que possam adaptar esse tipo de treino de vez em quando poderem usufruir disso, né? Mas não. Vocês fazerem sempre esse treino, porque se faz esse. Logicamente, qu quanto mais intensidade você faz no treino, mais chance de lesão. Então, aqui, você, além de fazer um treino intenso, você está fazendo um treino também longo em relação à carga que você está utilizando, né? Porque normalmente você vai gastar aí 30 segundos, 20 segundos. 40 segundos no máximo fazendo um supino. Aqui você vai gastar os 20, 30, 40 supino, mais 20, 30, 40 do crucifixo, mais 20, 30, 40 da flexão de braço. Então, você vai gastar em mais de 1 minuto e meio, quando você normalmente faz em meio minuto só a sua série de força. Então, ou sua série na musculação, né? Mais ou menos meio minuto. Então, tem que tomar cuidado. Foi muito bom que o Brandon Lee deu esse toque aí. Mauro, aquela tal síndrome de não notar evolução, não cresce, é real? Um amigo que pediu para perguntar. O que é síndrome de não notar evolução? Olha, normalmente, o que eu gosto de fazer, não acho que todos devem fazer isso. Por exemplo, o Baxter, ele trabalha diferente, ele faz um outro tipo de acompanhamento. O meu acompanhamento que eu faço é medir, né? Eu pego três medidas básicas, por exemplo, coxa, cintura e bíceps. Por exemplo, por quê? Porque coxa é membros inferiores, né? Alguma medida maior. Podia ser panturrilha também, mas coxa é mais geral. Pego cintura, que é onde eu tenho mais gordura, e pego o bíceps, que é onde eu tenho menos gordura. Então, são três medidas que, se eu acompanhar de vez em quando, eu posso saber se eu estou ganhando músculos menos inferiores, músculos menos superiores e se eu estou ganhando gordura. Então, por exemplo, se aumenta meu bíceps meio centímetro, um exemplo, mas se aumenta minha cintura 2 centímetros, quer dizer que provavelmente eu ganhei aquele meio centímetro de bíceps, mas não ganhei. Aquilo ali é uma gordurinha que aumentou, né? Porque se aumentou na cintura, eu ganhei mais gordura. Mas se na cintura eu diminuí 1 centímetro e no braço eu ganhei meio centímetro, quer dizer que eu perdi gordura e ainda ganhei um pouco de músculo, né? Mesma coisa para perna, estou falando de braço, mas a mesma coisa para perna, né? Então, essa síndrome de não notar evolução, a gente não nota, a gente acompanha, entre aspas, cientificamente, né? Que é fazendo uma medida. Agora tem que tomar cuidado, porque tem que saber medir direito. principalmente prega cutânea, né, usando o adipômetro, que é aquele alicatezinho que mede gordura, aquilo ali é muito difícil utilizar. Mesmo que você tenha muita experiência, é dificílimo você utilizar. Algumas pregas cutâneas são mais fáceis, por exemplo, tríceps é mais fácil. Depende da pessoa também. Se a pessoa tiver muita gordura, é bem difícil. Mas se a pessoa for uma pessoa magra, tríceps é mais fácil. Já a cintura é muito difícil. Na prega umbilical é muito difícil você saber medir bem. Por isso que eu prefiro a fita métrica. Logicamente, o acompanhamento com a balança é legal também. Mas se você mede aonde você tem mais gordura, por exemplo, eu praticamente não tenho excesso de gordura no corpo todo, mas na cintura sempre tem aqui, ó, cartucheirinha, aqui um revestimento aqui em volta do umbigo, aqui do lado, no, no, na ilíaca, tem um revestimentozinho assim de gordura. Então, quando eu engordo, é só medir ali que eu vejo que está maior. Minha cintura está, sei lá, 91. Se vai para 94, eu sei que eu engordei. E é fácil saber, porque é quando eu como mais, quando eu faço menos exercício, etc e tal. Vamos lá, seguindo. Taxi. Bom dia. Hoje prefiro fazer séries com descansos maiores, 2, 3 minutos. Me sinto melhor e acho que evolui bem assim. Taxi, existem duas coisas aí. Normalmente, quando você faz séries de força ou hipertrofia, né? Principalmente força, mais ainda do que hipertrofia, você deve dar mais tempo de descanso. Que mais do que 3 minutos eu acho até desperdício, acho até que esfria e você não vai recuperar glicogênio, vai recuperar combustível, né? Em geral no seu músculo. Se esperar 5 minutos, não vai fazer. Se esperar 3 ou 5 minutos, você vai ver que vai fazer exercício, vai dar na mesma. Agora, logicamente, você fazer uma série de força, uma série pesada, e dar só 30 segundos é muito pouco, né? Quanto mais pesada, mais tempo você tem que dar. Mas também, eu concordo contigo, passar dos 3 minutos não é muito legal. A partir de 1 minuto e 20, depende, né, do exercício técnico. Se você faz uma rosca-punho, por exemplo, em 1 minuto você pode fazer de novo a rosca-punho. Até uma rosca tríceps ou uma panturrilha, você dando 1 minuto, 1 minuto e pouco, você pode fazer de novo. Agora você vai pegar grupamentos grandes, você vai fazer agachamento, por exemplo, uma série pesada de agachamento, aí eu acho que realmente 2 minutos é indicado. Uma série pesada de costas ou de supino, pesada mesmo, né? Ou uma série dessa maluca que você bota conjugado dois exercícios, até dois exercícios do mesmo grupamento muscular, aí realmente você deve dar mais tempo e vai evoluir bem assim. Mas se você tem uma série muito longa, você treinar 2 horas na academia seguida, por exemplo, eu estou fazendo uma série bem longa, mas agora nem estou mais, mas a início de setembro eu estava fazendo uma série de 1h15. Eu fazia 10 exercícios, eu estava voltando para a academia depois de 10 meses e 20 dias sem ir para a academia. Eu treinava em casa, fazia barra, flexão, mas nunca é a mesma coisa. Quando você vai para a academia, foca naquele tempo, naquele espaço, com uma certa frequência, né? Antes eu treinava, às vezes ia para a área de salto, entre um salto e outro eu dava tempo, eu fazia uma barra na área de salto, fazia umas flexões de braço, um agachamento, um abdominal, mas é diferente para mim do treino na academia mesmo, né? Então eu gastava 1h15, porque eu fazia o corpo todo em um dia só. Aí, se eu der 2 minutos ao invés de 30 segundos de intervalo, né, eu fazia circuitado, então fica mais fácil. Aí eu vou ficar na academia mais do que 2 horas, eu vou ficar 2 horas e meia na academia. Então, esse treino também, com descansos maiores, é bom quando você consegue quebrar bem o seu treino na semana. Aí é ótimo. Agora, se você faz só 2 vezes na semana, você faz musculação, não é o seu caso, eu sei, mas você faz musculação só 2 vezes na semana, fazer descansos maiores passa a ser contraprodutivo. Vamos lá, Eobrade. As pessoas falam que você está grande, mas você não vê muito isso, sacou? Sim, porque aí você tem que ver na roupa, você Por isso que eu falo, você não tem que ver. Porque a gente vê não quer dizer nada, o olho da gente engana. O olho da gente engana, engana muito. Às vezes você olha para ver se tem um carro na sua direita, para você entrar na rua da direita, ou se tem, ou na esquerda. Às vezes tem uma bicicleta ou uma moto e você não vê, porque a sua cabeça está que você está procurando um carro. Se você não tiver na sua cabeça que você está procurando uma moto ou uma bicicleta, você às vezes olha e não vê, porque no seu cérebro não está que você está focando naquilo. E quando você cisma que não está crescendo, ou até você se vê todos os dias, é muito difícil você olhar no espelho depois de 2 meses treinando, mesmo que você tenha aumentado 1 centímetro de braço. Por exemplo, você diminuiu a cintura um pouquinho e você aumentou a coxa também 1 centímetro. É muito difícil olhar no espelho e você ver aquilo. É muito difícil, porque você está se vendo todo dia. Mas, de repente, alguém, por exemplo, eu estou na casa de uns amigos, eu visito esses amigos normalmente uma vez por ano. Venho aqui, passo um tempinho na casa deles, eu considero minha família. São amigos muito, muito próximos, muito queridos. Então, de um ano para outro, eu venho visitá-los, aí eles olham para mim e falam: não, você está mais magro, ou você está mais forte, ou você engordou um pouco, né? Mas, logicamente, é fácil para eles verem, porque ficaram um ano sem me ver. Agora, eu estou me vendo todos os dias. Enfim, é difícil você saber isso, viu, Brad? Só medindo mesmo. Eu vou fazer essas medidas mais vezes. De quanto em quanto tempo? Depende. Depende do que você tem como objetivo e de quando você muda o seu treino. Se você faz um treino, por exemplo, que você tem uma série fixa, você pode. Um exemplo, dando exemplo, se você muda a sua série toda em 2 meses, você pode medir depois de um mês e pode medir antes de mudar a série, né? Porque aí você tem como comparar com a outra série, com outro programa que você está fazendo. Não, mas esse programa funcionou melhor, ou funcionou pior, ou esse tipo de carga, você pode fazer uma comparação. Apesar que essa comparação não é perfeita, por quê? Porque você fez o programa X primeiro, durante 2 meses, e o programa Y depois do programa X, durante mais 2 meses. Um exemplo. Então, você não sabe o que ia acontecer se você fizesse o programa Y primeiro e depois o X, né? Ou melhor, não é uma comparação perfeita, mas você pode fazer a cada mês, a cada 2 meses. Se você faz um treino específico durante uma semana, pode fazer também depois de uma semana, 10 dias, depende. Eu me meço com uma certa frequência, que é e me peso com uma certa frequência, que é uma lembrança, né? Se eu estou com peso maior, opa, começo o alarmezinho, aí eu vou. Seguro mais na alimentação, faço mais exercício. Se eu fico como eu estou agora, que eu vou ficar, sei lá, um mês praticamente sem me pesar, às vezes eu vou pesar, eu estou mais pesado e não é de músculo, é porque eu como mais, porque eu não tenho aquela. Eu não me restrinjo na alimentação, por exemplo, porque eu não estou vendo que eu engordei, né? Apesar que, como eu falei, estou na casa de amigos, estou, entre aspas, de férias, estou fazendo exercício, mas não é exercício do mesmo jeito como se eu tivesse em casa, sem treino, é que eu tô treinando paraquedismo também, enfim. Mas esse de tempo, de quanto em quanto tempo varia também, tá, Brad? Bom, vamos passar para frente. Uma outra maluquice de treino que é legal para o Tex, aqui, Tex, isso aqui é legal para você, tá? Porque é uma forma de. Aumenta o tempo de treino, mas diminui o tempo de repouso, tá? É você fazer unilateral em circuito. O que é isso? Por exemplo, você faz rosca bíceps unilateral, braço esquerdo, concentrada, né? Eu botei unilateral aqui, vamos botar. Bom, deixa unilateral. Concentrada, braço direito. Beleza. Aí você não precisa dar 3 minutos para fazer o braço esquerdo, porque você está trabalhando só um braço e o outro já está descansando. Você não faz um descanso geral, lógico, você está em atividade, mas o descanso muscular daquele outro braço está sendo feito o descanso, porque você está trabalhando só um braço. Então, por exemplo, você faz unilateral esquerdo, dá um pouquinho de tempo, faz unilateral direito. Agora, esse tipo de treino aqui que eu vou propor, que é maluquice no treino, né? É o nosso tema hoje, né? O nosso título hoje é maluquice no treino. Você faz, por exemplo, rosca bíceps com braço esquerdo, vai direto para rosca bíceps com braço direito, vai direto para rosca tríceps com braço esquerdo, vai direto para rosca tríceps com braço direito, vai direto para extensão de perna da perna esquerda, vai direto para extensão de perna da perna direita, vai direto para panturrilha unilateral esquerda, vai direto para panturrilha unilateral direita. Aí você dá um descanso, 2 minutos, 1 minuto e meio, sei lá. Aí começa outra série dessa, mas você começou com esquerdo, agora vai começar com direito. Então você faz rosca bíceps com a direita, rosca bíceps com a esquerda, rosca tríceps com a direita, rosca tríceps com a esquerda, extensão de joelho com a perna direita, extensão de joelho com a perna esquerda, tríceps oral, panturrilha na perna direita, panturrilha na perna esquerda, beleza. E aí descansa lá 1 minuto e meio, 2 minutos, 1 minuto. 30 segundos, sei lá, porque nem precisa descansar tanto, talvez, por ser unilateral. E aí, volta a fazer no lado esquerdo começando. E assim você vai. É uma forma de você variar quando você quer fazer unilateral. O problema, para mim, do unilateral é que gasta muito tempo. Se você faz 4 séries de rosca bíceps, rosca direta, quando você faz unilateral, você faz 8 séries, 4 para a esquerda, 4 para a direita. Por mais que você dê menos tempo de repouso, mas você gasta mais tempo no exercício. Então, fazendo esse tipo de unilateral em circuito, é legal você variar o treino, você trabalhar de uma forma geral, tá? Tex, não estou falando aqui do melhor treino para ganho de força. Estou falando em termos de variação de treino. Legal? Falei seu nome aí, mas é porque você colocou essa observação que eu achei, logicamente, muito, muito válida. Né, mas para todo mundo entender o que eu estou falando. Caramba, já estamos mais de meia hora de live aqui. Estamos só em 30%. Bom, vou dar uma aceleradinha. Então, muitas séries do mesmo exercício. O que que você pode fazer para variar? Nesse dia, a academia está muito cheia. Um exemplo. Aí você faz 3 séries de supino, 3 séries de voador. Estou dando um exemplo. Aí, nesse dia, você chega na academia, o supino está cheio. Aí você vai para o voador. Aí você faz as 3 séries. Acabou o voador, supino ainda está cheio. Continua no voador. Faz 6 séries de voador. Logicamente, você não vai conseguir fazer com a mesma performance, né? Porque você já vai estar cansado daquele exercício. O peso, o número de repetições vai ter que baixar em algum momento, ou o peso você vai ter que baixar. Se você conseguir fazer 6 séries da mesma forma que você faz 3 séries, é que está fazendo com menos repetição do que devia ou com menos peso. Menos carga do que devia. Normalmente, como nós regulamos, né, o foco do nosso treino pelas repetições, pelo programa, não pela carga, a carga que se adapta, então, provavelmente, se você faz 6 séries de um exercício do mesmo jeito, com a mesma carga que você faz só 3, é porque aquela carga está leve. Você já pode aumentar aquela carga, tá bom? Então, muitas séries do mesmo exercício é muito legal. E tem a variável inversa dessa, que é o quê? É uma série só de cada exercício, que isso é legal. Agora, lembra, pessoal, para fazer esse tipo de treino aqui, uma série só de cada exercício, tem que aquecer bem. Por quê? Porque normalmente, quando a gente faz 3 séries, na primeira a gente tem mais atenção e tal, aí nas outras 2 ou 3 séries a gente força mais. Mas a primeira, eu pelo menos, faço sempre com uma atenção maior, com menos carga. No caso de fazer vários exercícios diferentes, é legal fazer um bom aquecimento articular, bom aquecimento cardiovascular, bom aquecimento naquela musculatura específica que você vai trabalhar antes. Então, um exemplo, você vai fazer naquele dia, você vai fazer rosca tríceps, então faz um pouquinho de flexão com o joelho encostado no chão, por exemplo. Né? Faz um pouquinho de flexão para você dar uma aquecida no tríceps, tal, leve. Então, para não chegar e fazer uma série de cada exercício pesada e se machucar, tá bom? Porque normalmente a gente começa, pelo menos na primeira série do primeiro exercício de cada agrupamento, a gente começa um pouco mais leve, né? Para dar aquecida na articulação. Você não chega na academia do nada, acordou, aí tomou sua vitamina, desceu no prédio, tem academia no prédio, e sem fazer nada vai fazer um supino com 100 quilos. Normalmente a gente não faz isso, né? A menos que seu peso básico de supino seja 150 quilos. Hein? Aí você pode fazer isso. Bom, passando para frente aqui, só ver o pessoal, beleza. Sempre tem musculação, o pessoal gosta de escutar. Mas agora vamos falar um pouquinho de cardio, tá, pessoal? Eu peguei cinco opções também, mas são opções mais normais, né? Porque cardio não tem muito que você variar. Até tem, né? Tem também, mas é uma variação que o pessoal normalmente já faz. Então, por exemplo, você pode fazer, se você mora num lugar que tem uma ladeira muito grande, né? Tipo quilômetros de ladeira, você pode subir a ladeira correndo levezinho ou caminhando forte, né? Passadas fortes, e descer de ônibus, por exemplo, descer de bonde, se tiver, ou descer de carona, ou porque se for uma ladeira muito grande, por exemplo, 5 km de ladeira, você vai fazer subindo. Para você descer, pode forçar demais o joelho. Por isso que eu coloquei ônibus aqui. Então você pode subir a ladeira, leva o dinheirinho do ônibus, pega um ônibus e desce a ladeira de ônibus, né? 5 km subindo ladeira é bem pesado para a maioria das pessoas, o normal. Né? Então, isso aí você pode fazer 1 km de ladeira, pode fazer. Até se a ladeira for curtinha, beleza. Você sobe a ladeira correndo, trotezinho, e desce caminhando leve. Mas se forem muitos quilômetros, para quem desce pedalando, tudo bem, né? Não está forçando o joelho, mas quem desce correndo, descer 5 km de ladeira correndo, realmente é complicado. Força muito coluna, joelho, pode forçar tornozelo também, enfim. A mesma coisa se aplica com escada, né? Você pode subir escada, época da pandemia. Eu fiquei as 2 primeiras semanas num edifício de 13 andares, e estava no. Não, de 14 andares, e estava no 13º andar. Aí o que eu fazia? Eu pegava o elevador, descia, aí subia a escada, pá, 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 correndo assim, correndo, quer dizer, mais ou menos, né? Começava correndo, já lá no quinto andar, já estava. Meio caminhando, né? Já no 13º andar estava me arrastando. E aí desci o elevador, logicamente. Gasta muita energia isso você descer sempre de elevador, mas também você vai fazer o quê? Se for um edifício muito alto, né? De 15 andares, por exemplo, 10 andares, 13 andares, você vai fazer isso umas 3 vezes e vai cansar, né? Então você pode fazer esse tipo de coisa. Se for escada, escada normal que não tem elevador, um andar só de escada, você pode assim, sobe 2 andares, desce um, sobe 3 andares, desce um, sobe até o quarto, desce mais um. Pode fazer assim também, que aí força menos o joelho e vai descer uma vez só, muito, né? Não vai descer sempre. Arrasto para natação. Esse arrasto aqui, aliás, eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou misturar o arrasto para natação com paraquedas na corrida ou bike, porque é arrasto de qualquer maneira. Né? Paraquedas, aqueles paraquedinhos que o pessoal, não sei se vocês já viram treinamento, o pessoal faz tiro, né, com um paraquedinhas amarrado no peito, na cintura. Paraquedas ficar para trás, logicamente, né? Você corre para frente. Mas aquele paraquedas dá uma resistência boa. Na areia, então, isso aí é maravilhoso. Na praia, que tem um ventinho, então, isso é a maravilha do mundo, que você vai fazer aquele tiro já na areia, que é difícil. Já com vento contra, já com paraquedas, ainda te segurando. Aí é uma maravilha. Aí que a perna grita mesmo, né? Você consegue fazer um tiro de 20 passos e acabou. Só isso você consegue, não consegue nem mais andar depois. Mas, enfim, o arrasto é muito utilizado, ou pode ser muito utilizado, tanto na bike, quanto na corrida, quanto na natação. Na bike, eu não aconselho você botar paraquedas, porque. Você colocar um paraquedas na bike, só se for um bem curtinho. O que você pode fazer é colocar uma camisa, que isso aí funciona, num dia de vento, colocar uma camisa bem larga, né, que funciona bem mesmo para segurar o vento. E fazer aquele movimento não agachadinho, assim, não flexionado, com a cabeça mais baixa, né, com a cabeça perto do guidão, para ser aerodinâmico. É para ser menos aerodinâmico, é exatamente o contrário. Então, você pode pegar até uma bicicleta mais, entre aspas, normalzinha, né, com menos tecnologia, uma bicicleta mais pesada, e pedalar naquela bicicleta. Lógico que você não vai pedalar como se você pedalasse numa bicicleta super leve, numa bicicleta super aerodinâmica, com aquele pneu fininho, etc. Você vai pedalar com mais esforço. E é exatamente isso que eu estou propondo aqui, para você modificar, você mudar, você variar o seu treino. Pode ser até com bicicleta, nem precisa ser parte do treino. Você pode usar a bicicleta para fazer um treino indireto indo na padaria, indo para o colégio, indo para o trabalho. Passa a ser um treino indireto. Quer dizer, ir para o trabalho tem que ir devagarzinho, para não chegar todo suado no trabalho. Depende do seu trabalho também. Mas na volta do trabalho, até por exemplo, vamos supor que seu trabalho é 1 quilômetro da sua casa, ou 2 quilômetros da sua casa. Você pode ir de bicicleta, lógico, se não estiver chovendo, para você não chegar ensopado no trabalho, se não tiver um calor de 40 graus, para não chegar ensopado de suor no seu trabalho. Numa situação mais normal, você pode ir, né, para o trabalho, 1, 2 quilômetros de bike, devagarzinho, chega no trabalho, deixa a bike lá. Quando você sai do trabalho, para não ter aquela desculpa, ah, fiquei com preguiça tal, você já sai do trabalho, monta na bicicleta e faz um caminho bem mais longo para voltar para casa. Que aí você pode chegar suado, né? Que você vai chegar em casa e vai tomar banho. Então, por exemplo, se 1, 2 quilômetros, um exemplo, da sua casa, se o caminho de volta for 2 quilômetros normal, você pode andar de bicicleta, por exemplo, 6 quilômetros mais para longe e volta 8 quilômetros. Então, aí você já fez 2 quilômetros de manhã, mais levezinho ali e tal, e você vai fazer 14 quilômetros de bicicleta. Já é um treino que, se você fizer isso todo dia, já melhora muito a sua saúde. Lógico, se você for um ciclista profissional e tal, isso não se aplica para você, né? Até porque o seu trabalho já é pedalar. Então, você ir pedalando ao trabalho não faz sentido nenhum que eu estou falando, mas, né, estou falando de pessoas normais. Se você é sei lá, trabalha no supermercado, se você é. Para o Eobrade também não funciona, porque ele vai de carro para o trabalho, ele tem que ir de carro para o trabalho. Mas enfim, arrasto é muito interessante. Se você faz natação também, você pode colocar até roupa para fazer natação, ou você pode colocar um arrastozinho, uma boia para fazer natação, né? Prender uma boia, ou pode, naquelas piscinas mais fininhas, né, que tem gancho de um lado e do outro também, nadar com o elástico preso em você. Tem várias formas. É que esse negócio de elástico eu não gosto muito, não. Mas você nadar com uma camisa, por exemplo, uma camisa de algodão de manga comprida, pô, complica pra caramba. Complica a técnica também, né? Até não é que seja bom para a técnica, mas você vai ter que se esforçar para fazer uma técnica mais ou menos. Se você nadar com uma camisa de algodão de manga comprida, que vai dar um arrasto bem grande. Bom, pessoal, eu tentei dar uma aceleradinha aqui no final, acho que acelerei demais. Eu já vou terminar a live daqui a pouco, então, se vocês tiverem alguma pergunta, se quiserem contribuir com alguma coisa, podem contribuir enquanto estou fazendo o fechamento. E antes de fazer o fechamento da nossa live, eu vou dar o que eu falei, que o Brad não pode de o Brad não pode ir de carro para o trabalho. Ó, o carro dele é a segunda casa dele, ó. Sadam 2.0. E aí, Sadam? Beleza, cara? Sadam 2.0. Quando chegar no 3.0, não quero nem ver, cara. Beleza, Sadam. Bem, como eu estava falando, antes de encerrar aqui, eu quero dar mais uma ideia para o cardio. No cardio, vocês podem fazer muitos tipos de variação, que o normal em cardio é fazer variação mesmo, porque se você corre 5 km em meia hora, sempre, e não varia o treino, você não vai melhorar também. Tem que variar o treino, tem que variar em tempo, em intensidade, na própria variar a variação, né? Por exemplo, fazer um fartlek, você faz uma caminhada rápida e dá uns tiros, ou você faz um trote levezinho e aumenta para uma corrida mais rápida, depois mais um trote levezinho, mais uma corrida mais rápida. Um exemplo, né? Então, no próprio. Ó, Saddam tá rindo aqui, ó. Já vi que quando o Saddam virar 3.0, a primeira coisa que ele vai fazer vai se aparecer aqui na live e dar bom dia. Então, para o cardio, isso é muito importante. É importante também para a musculação, mas a musculação, normalmente, você já varia, porque você vai fazer um exercício, aos poucos aquele exercício vai ficar mais fácil, você vai colocar mais peso. Um dia você vai para uma academia diferente, vai fazer exercícios diferentes, ou a academia vai estar cheia, o exercício que você faz vai estar ocupado, vai variar. Então, normalmente, você vê um exercício novo, você quer testar um exercício novo, normalmente você vai fazer exercícios novos na musculação, querendo ou não, né, com o tempo. Tem gente que não, tem gente que gosta de fazer só agachamento, supino, desenvolvimento e remada e acabou. E só faz isso, rosca bíceps, tríceps e mais alguma coisa de perna ali, né? Tem gente que só faz isso, mas isso não é o normal. Na parte de cardio, se você está acostumado a correr, você vai normalmente só correr. Se você está acostumado a pedalar, você vai normalmente pedalar. Por exemplo, acontece muito isso no Rio de Janeiro, tem a lagoa lá com 7 km e pouco. Então tem gente que dá a volta, mora perto da lagoa, vai para a lagoa caminhando, dá a volta na lagoa e depois volta para casa. A volta na lagoa tem a mesma distância sempre. Então a pessoa sempre faz aquela mesma volta, não é legal. Então, não é que não é legal, é legal durante algum tempo, mas tem que variar. Então, a pessoa pode fazer essa volta na lagoa mais rápido ou mais devagar, pode fazer a volta na lagoa a cada 5 minutos, muda a intensidade, ou a cada 1 minuto, um exemplo, 1 minuto vai de trotezinho, no segundo minuto, uma corridinha mais rápida, no terceiro minuto, uma corrida rápida, no quarto minuto, até quase morrer. Aí, no quinto minuto, volta para aquele trotezinho bem leve para respirar de novo, né? Ah, e lembrando que essa variação aqui, né? Eu não falei da esteira até a exaustão, eu passei aqui. Eu ia falar da esteira agora porque me lembrei. Esteira até a exaustão, pessoal, o que vocês podem fazer, pode fazer corrida ou bicicleta também, mas é mais fácil e mais seguro na esteira. Vocês podem fazer a esteira na exaustão com velocidade ou com a inclinação, para não ser uma velocidade absurda daquela que você fica pá, 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 na esteira, que quase cai da esteira. Né, que se dá uma pisada em falsa, já era, vai cair, sai catando o cavaco para trás da esteira, né? Então, você pode fazer na esteira com inclinação. Você dá um trotezinho na esteira, um trotezinho na esteira. Aí, daqui a pouco, inclina um pouquinho, inclina mais um pouquinho, inclina mais um pouquinho, e assim vai, que aí vai fazendo um esforço maior, e quando chegar lá, que não está aguentando mais, aí pode baixar toda a inclinação, que aí vai ficar leve. Aí você faz 1 minuto, dois ali, aí começa a inclinar de novo. E pode ir fazendo isso. É um tipo de pirâmide, né? Uma pirâmide de um lado só, vamos dizer assim. Bem, eu não sei se vocês escutaram uma criança chorando, mas eu estou tratando todas as crianças aqui bem. Aqui tinha a menina aqui na casa que eu estou, que estava gritando ali, coitada, aquele brinquedo. Estou com a porta fechada, mas dá para escutar. Mas é isso aí, pessoal. Bem, Sadam 2.0. Hoje eu tenho fartlek, 2 km aquecendo, excelente. 10 tiros de 400 metros e 5 minutos desacelerando. Beleza, excelente aqui, ó. Sadam deu a sua, como é que é? O seu depoimento vivo, né? Do que ele vai fazer aí de fartlek hoje. É isso mesmo. Lembrando, pessoal, quando vai fazer tiro, ele lembrou bem aqui, tem que fazer um aquecimentozinho. Se você começa aquela corridinha devagar e vai acelerando, não tem muito problema, né? Eu gosto sempre de alongar, eu gosto sempre de mexer, movimentar as articulações, todas as móveis, né, do corpo, não do crânio, não dá para movimentar, mas todas as articulações móveis do corpo eu gosto de movimentar, mão, dedo da mão, dedo do pé, tornozelo, pescoço, logicamente, ombros, coluna, coxa femoral, joelho, mas eu gosto de movimentar tudo e dar um alongamentozinho, fazer um alongamentozinho antes de qualquer atividade, é o que eu gosto. Mas se você não gosta e faz uma corridinha que começa leve e vai ficando pesado, uma pedalada que começa leve, tudo bem. Mas se for fazer tiro, né, deve sim fazer um aquecimento antes. Não pode começar acordei agora, vou dar um tiro de 100 metros, pá! Não, músculo acabou. Né? Pode uma chance enorme de ter uma lesão. Bom, pessoal, acho que é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Estamos já na metade da semana. E na próxima quarta-feira, meio-dia, deve ser o Paulo fazendo mais uma live de saúde. Pode ser hoje, era para ser ele também, mas acabou que por razões administrativas eu fiz duas quartas-feiras seguidas a live. Mas semana que vem, pode ser que seja o Paulo, pode ser até que seja eu de novo, deve ser o Paulo. Vocês vão ver que a gente sempre posta aí na segunda-feira quem vai fazer a live de quarta-feira, tá bom? Eu, Brad, abraços, abraços a todos aí, abraço Saddam, abraços Texi, Brandon Lee, Tijolo de Barra, Tijolo de Barra apareceu aqui, dá tijolada no pessoal. Então, pessoal, ótima semana para vocês e nos vemos ou próxima quarta-feira, provavelmente daqui a duas quartas-feiras. Grande abraço.